Escrever na água, gota a gota, formam-se as palavras, contam-se histórias e mergulha-se num mar de emoções. Escrever na água, um programa de Fernando Almeida.
Boa noite. Roda das Encarnações é o novo livro de poesia de Sónia Sultuane. A escritora nasceu em Moçambique, é artista plástica, curadora e poeta. Tem várias obras publicadas: Sonhos, Imaginar o Poetizado, No Colo da Lua, livros de poesia. Publicou também um conto infantil-juvenil, A Lua de Noeti. É membro da Associação dos Escritores Moçambicanos e foi distinguida como escritora do ano 2014 pelo Círculo de Escritores Moçambicanos na Diáspora. Hoje está connosco para conversar sobre este novo livro de poesia, Roda das Encarnações.
Abrem-se os livros na RDP África. Escrever na água. A literatura lusófona na RDP África. Um programa de Fernando Almeida.
Roda das Encarnações mostra com mais intensidade o teu lado espiritual?
Sim, sim. É um livro que eu trabalhei muito o meu lado espiritual.
As tuas crenças em relação à encarnação, não é? Um novo recomeço, que todo o fim é o recomeço, não é? É assim que tu te sentes e pensas?
Para mim, os meus fins têm-me dado a oportunidade de ser depois um recomeço, não é? Acho que a gente aprende a recomeçar nos fins.
Bom, estes teus poemas, muitos deles parecem, apesar de serem de poesia, parece por vezes que estamos a presenciar diálogos contigo e com os outros. Há poemas que nos levam a uma esfera também familiar e de intimidade. Foi isso que trouxeste para este livro?
Sim, o processo todo da Roda das Encarnações foi feito, portanto, esse livro num momento mais complicado da minha vida, e houve essa necessidade da minha parte de marcar esses lugares, portanto, os lugares dos afetos com a minha família, e também comigo mesma, né, como uma forma de eu sobreviver, de repensar a vida e de alguma forma de encontrar algum alento para que, portanto, eu pudesse ultrapassar, pronto, aquele mau momento que eu estava a viver. Então, sim, há muito diálogo comigo, há muito diálogo também com os outros, e acima de tudo é um livro que acho que eu queria, portanto, registar a gratidão para com os outros, para com a minha família principalmente e com as pessoas que mais marcaram, né, ao longo da vida.
O amor aqui diria que é quase a origem de muitos dos poemas. O amor em vários estados, em vários sentidos. É isso que achas que te inspirou para este livro?
Toda a nossa vida, penso eu, é feita de amor, não é? Temos o amor carnal, mas também temos o outro amor, que é este amor desta partilha, da entrega, não é? Que a gente faz com os outros. Então, sim, o amor é sempre, para mim, é sempre o ponto de partida para os meus recomeços. E até como poeta, para mim é muito importante a partilha. E para mim o lugar da partilha ou o lugar do amor é a partilha, não é? Então, sim, é algo que eu reconheço em mim, é algo que eu reconheço nos outros, né? É o amor, e das várias formas, né? Das várias maneiras de sentir e de dar e de receber.
Não consegui ainda perceber se os poemas deste livro foram pós-doença, no início de todo o processo em que tu passavas pelo cancro e pelo tratamento. Como é que foste construindo estes poemas? Queres falar sobre isso?
Sim, o livro é assim, parte do livro, alguns dos poemas já estavam escritos, né? Porque, pronto, a gente vai fazendo este exercício da escrita ao longo dos anos, dos tempos, dependendo se a gente depois publica ou não, mas a maior parte dos poemas da Roda das Encarnações, sim, foi feito durante o meu tratamento e depois, após o meu tratamento. Portanto, após esse processo todo, né, da sobrevivência, da luta pelo cancro que eu estava a passar, então foi a poesia foi o lugar mais de mais cura, se eu posso dizer assim, ou de mais segurança que eu encontrei, não é? Uhum. Então, para mim foi muito importante, e porque eu queria marcar isso, era muito importante para mim, porque sabia que tinha um cancro muito complicado e que poderia nem ter sobrevivido. Então, para mim era importante dizer àqueles que eu amo o quão importante eles foram e serão na minha vida. E a poesia é o Para mim é um lugar tão sagrado e é o meu espaço íntimo mais sagrado, então eu queria deixar esse registro, caso eu não tivesse mais aqui, que as pessoas soubessem o quão importante foram para mim e são importantes para mim. Daí esse livro ter poemas dedicados aos meus pais, aos meus irmãos. Pronto, há pessoas, é verdade, que também há poemas dedicados que não estão mais entre nós. Por exemplo, eu dediquei poemas ao Craveirinho, ao Fernando Couto, ao Senhor Fernando Couto, ao Eduardo Haidt. São pessoas que não estão mais entre nós, mas são pessoas que me marcaram imenso, né? Todo o meu processo criativo, todo o meu processo artístico também passa por estas pessoas, porque estas pessoas marcaram-me profundamente. Então foi uma forma de eu deixar esse registro, não é? É meu, pessoal, da minha intimidade, mas também daqueles que me rodeiam e que me rodearam.
Eu falei no amor, na inspiração do amor, mas a lua está sempre presente. Lembra-nos alguns dos seus poemas, há um voltar ao livro No Colo da Lua. É porque realmente é importante para ti olhar para essa esfera lunar.
É muito importante e pronto, e mesmo e acredito que os próximos livros, os próximos poemas, sempre haverá algo ligado à lua. A lua é muito importante para mim, até porque assim, eu gosto muito do sol, sim, o sol brilha imenso, o sol aquece, mas às vezes o sol pode queimar. Eu gosto mais da lua. A lua parece fria, não é? Mas ela tá sempre calma a iluminar. E eu gosto mais disso. Eu acho que gosto dessa luz da lua que é mais o iluminar e não o brilhar. Porque há uma diferença muito grande, né, entre o brilhar e o iluminar. Então, daí eu tarde ter sempre a lua tão presente
E
em
ser tão,
mim.
sim, e ser tão inspiradora para ti, não é?
Sim. Porque eu gosto muito disso, né? Se a gente era tão bom se nós pudéssemos todos passar na vida uns dos outros e pudéssemos iluminar essas pessoas, não é? E sermos também iluminados. E é isso, por exemplo, no Roda das Encarnações, os poemas dedicados a algumas pessoas foram porque essas pessoas iluminaram-me, né? Os meus pais iluminaram-me. Os meus pais, de alguma forma, fizeram que eu também fosse o que eu sou hoje, não é? Cada um à sua maneira, os meus irmãos. Então é isso, a lua para mim tem esse poder. Para mim é um colo, é uma mãe. E pronto, e continuo a dizer: a lua está sempre presente em mim e na minha vida, para os lugares por eu ando. Então é muito importante.
Explica-me, o título, Roda das Encarnações.
A roda das encarnações é o morrer e recomeçar, recomeçar e o morrer e recomeçar. Portanto, é uma roda, né? Para mim, a minha vida tem sido uma roda, não é? E são várias encarnações, mesmo que eu não tenha morrido fisicamente, mas eu morri muitas vezes e tive que recomeçar muitas vezes, não é? É assim que eu olho a minha vida, a minha trajetória. Muitas vezes eu tive que fazer esse exercício, né?
Sónia, gostaria que tu lesses poema Pontuação e depois gostava que lesses também o poema que dá a título ao livro A Roda das Encarnações, que é um poema que tu dedicas ao teu filho, não é?
Sim, é dedicado ao meu filho, que é a pessoa mais importante da minha vida. Só tu conheces o texto onde me reescrevo. Só tu sabes onde colocar as vírgulas e os pontos finais. Onde estão as exclamações e as interrogações. Só tu sabes ler nas entrelinhas, nos espaços abreviados a mim. Só tu sabes como corrigir toda a pontuação. Sou os olhos do universo, a boca molhada dos oceanos, as mãos da terra. Sou os dedos das florestas, o amor que brota do nada. Sou a liberdade das palavras quando gritam e rasgam o mundo. Sou o que sinto sem pudor. Sou a liberdade de mãos abertas, agarrando a vida por inteiro. Estou em milhares de desejos, em milhares de sentimentos. Sou o cosmos vivendo na harmonia, na roda das encarnações.
Sónia, porquê que este teu novo livro tem o carimbo e a chancela da Fundação Fernando Leite Couto?
Eu trabalho há muitos anos com o Celso Muyanga, que neste caso eu editei pela Njira, que era a editora Njira, que era do senhor Fernando Couto, e todo o meu processo poético ao longo dos anos foi feito com o senhor Fernando Couto e com o Celso Muyanga. Não tenho nenhum motivo para sair, portanto, a Fundação Fernando Leite é a continuidade, portanto, a editora é a continuidade da editora Njira. Portanto, sou a autora da Njira, não tenho uma muito boa relação profissional e humana com quem está portanto, na editora da Fundação Fernando Leite Couto, neste caso com o Celso Muyanga. Então não tenho interesse, nem vejo nenhum interesse em não estar, portanto, não estar na Fundação ou ser a autora da Fundação Fernando Leite Couto. Tenho pena, houve um livro que eu tive que optar em não fazer pela Njira, mas gostaria muito que tivesse sido feito, e pretendo continuar no futuro a trabalhar com a Fundação Fernando Leite Couto.
Atualmente, desde que tu começaste, e já foi há alguns anos, não é? Como é que achas que se vive a literatura em Moçambique, a nível de leitores, a nível de edição, a nível de autores?
A nível de leitura, eu acho que tem-se estado a fazer um trabalho enorme. Acho que há muito mais pessoas a lerem. Há clubes de leitura hoje, até um deles também faz parte o Nathaniel Ngoman, que eu acho que tem feito um trabalho excelente. Há muitos jovens, portanto, em associações que se juntam e divulgam, portanto, a literatura que é feita em Moçambique e fora de Moçambique. Infelizmente continuamos a não ter muitas editoras, mas as que temos têm feito um trabalho pronto para que se continue a editar em Moçambique. Há muitos escritores jovens a aparecer, muitos, que é muito bom. E uma das coisas que me dá uma grande satisfação é também perceber que começam a aparecer muitas escritoras. Isso é muito bom. Isso, para mim, representa também uma nova abertura, não é? Um novo espaço para que as mulheres se possam expressar. E não só porque se abre esse espaço, mas porque as próprias mulheres começam a perceber que também têm esse direito e esse lugar, não é? Na sociedade. Estou a falar no caso específico, claro, de Moçambique, não é? Há muito mais participação de mulheres a escreverem, isso é muito bom.
Sónia, aproveitando a tua estadia cá, que tem sido já de algumas semanas, aqui sei que participaste num evento, ou que vais participar num evento de poesia. Pois. Achas que, de certa forma, na diáspora há um trabalho ligado à poesia moçambicana que está a acontecer cada vez mais, com mais força? Como é que tu vês o ambiente que se vive aqui no que diz respeito à literatura moçambicana, sobretudo à poesia?
Eu acho que hoje está-se a abrir outros canais para divulgação, mas não podemos deixar de referenciar aqui a associação, portanto, peço desculpas, agora esqueci-me o nome, que vergonha, que é do Delmar, portanto,
A
a
Associação de
Associação de
Escritores
Escritores, peço
Moçambicanos na
desculpas, Moçambicanos
Diáspora.
na Diáspora, sim, que tem feito um trabalho espetacular e este trabalho já é feito há alguns anos. Inclusive, eu estive aqui e fui homenageada, portanto, há esta divulgação. Mas é muito bom que também haja agora outras pessoas e outras organizações também a divulgar a literatura moçambicana. E neste caso específico, que é hoje que vai acontecer esse evento, vai ser literatura moçambicana no feminino, né? Ou poesia no feminino moçambicana. E para mim, como mulher, isso é marcante, não é? É mais quando estamos a dar lugar também a vozes mais jovens, né? Que não são muito faladas, nem muito ainda reconhecidas. Isso é muito bom. É muito bom.
Mas achas que no geral a literatura moçambicana é mais conhecida pela prosa, pelo romance, do que pela poesia? Como é que tu vês isto?
Sim, é mais conhecida pela prosa. Mas o problema volta sempre a ser o mesmo. A questão é que a poesia não se vende. Se a poesia não se vende, há muitos poucos editores também interessados em divulgar a poesia aqui, não é? Porque é um investimento sem retorno, não é? Então é muito mais fácil vender romances, não é? É muito mais fácil outro tipo de literatura. Então daí, pronto, há muito. Mesmo que a gente divulgue, depois as pessoas não têm acesso às nossas obras aqui na Europa, né? Principalmente aqui em Portugal.
Sónia Sultuane, com o novo livro de poesia, Roda das Encarnações, com a chancela da Fundação Fernando Leite Couto.
Quando eu me encontrava preso na cela de uma cadeia, foi que eu vi pela primeira vez as tais fotografias em que apareces inteira, porém lá não estavas nua e sim coberta de nuvens, terra. Por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria? Ninguém supõe a morena dentro da estrela azulada, na vertigem do cinema. Mando um abraço pra ti, pequenina, como se eu fosse o saudoso poeta e fosses a Paraíba, terra, terra, por mais distante. Errante navegante, quem jamais te esqueceria? Eu estou apaixonado por uma menina terra, signo de elemento terra, do mar se diz terra vista. Terra para o pé firmeza, terra para a mão carícia, outros astros lhe são guia. Terra, terra, por mais distante, navegante, quem jamais te esqueceria? Eu sou um leão de fogo, sem ti me consumiria a mim mesmo eternamente, e de nada valeria acontecer de eu ser gente. E gente é outra alegria, diferente das estrelas. Terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria? De onde nem tempo nem espaço, que a força mande coragem pra gente te dar carinho durante toda a viagem que realizas no nada, através do qual carregas o nome da tua carne. Terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais esqueceria? Terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria? Nas sacadas dos sobrados da velha São Salvador, há lembranças de donzelas do tempo do imperador. Tudo, tudo na Bahia faz a gente querer ver. A Bahia tem um jeito, terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais
A Livraria Lelo abriu um concurso literário para quem quisesse partilhar ou se sentisse inspirado por este momento de pandemia que nos obrigou a uma nova relação com os outros e com a forma como vivemos o nosso dia-a-dia. E Andreia Ferreira, o resultado foi um pouco inesperado.
O resultado foi absolutamente inesperado, extraordinário, até avassalador. Eu posso dizer que nós tínhamos um objetivo traçado de receber 500 candidaturas. Acabamos por receber mais de 5.600 de 39 países. Portanto, do
conhecimento. Ah, não era só nacional? Não era só nacional?
Não, não era. Era internacional. Era absolutamente internacional. Eu vi todo lado e veio efetivamente de todo lado. Tivemos candidatos do Dubai, do Brasil, dos Estados Unidos, de muitas partes da Europa, da África.
Portanto,
enfim, de todo o mundo, na
verdade. A escolha tornou-se muito mais complicada. Como é que chegaram aos 6 melhores contos?
Foi um processo que demorou muitos dias, mais de 100 dias. de leitura durante todo o dia por parte do nosso júri, que selecionou primeiro uma lista de 100, e nesses 100 estavam já candidatos extraordinários, muito bons. E pronto, e depois tiveram que selecionar os 6 e selecionaram aqueles que lhes pareceram os melhores entre os melhores.
Estes 6, pode-nos falar mais ou menos que contos são estes que vão estar disponíveis ao público?
Sim, posso falar brevemente. São, em primeiro lugar, são 3 portugueses, 3 autores portugueses. Na verdade, são 4, porque um dos livros é escrito a 2 mãos. É um dueto que escreveu O Duelo, é assim que se chama o conto, e também tem essa particularidade engraçada. E os outros 3 são de escritores brasileiros. De resto, dentro dos 5.600 candidatos, muitos eram brasileiros. E, portanto, são contos que contam a sua perspectiva de uma forma mais ficcionada ou até mais aproximando-se da realidade. Sobre a quarentena e sobre o período que todos vivemos, e são contos até um bocadinho distópicos.
E estes contos da quarentena, que é assim que se chama o livro, não é? Vão estar disponíveis só na Lelo? Como é que pretendem?
Nesta primeira fase vão estar disponíveis na Livraria Lel, também online, e nós estamos a tentar e estamos no caminho de ter o livro disponível noutros espaços, mas neste momento ainda não consigo confirmar onde. Uhum. De qualquer forma, nós podemos enviar o livro para todo mundo, nós recebemos candidatos de todo mundo e, portanto, toda a gente que queira adquirir o livro poderá fazê-lo contactando-nos através do e-mail geral, do info@livrarialel.com. PT, e encomendar o livro, e nós teremos todo o gosto em enviá-lo para qualquer parte do mundo.
A livraria está a pensar em abrir o concurso para o ano, visto o sucesso que obteve esta primeira edição do concurso?
Pois ainda não refletimos sobre isso. Agora vamos lançar o livro, vamos lançá-lo também, e não referi isto, e é muito interessante e muito importante para estes novos autores. Nós vamos lançá-lo em 3 línguas, em português, espanhol e inglês. É raro o autor que tem o seu primeiro livro editado logo em 3 línguas. Portanto, vamos lançá-lo, vamos aproveitar amanhã o momento, e os autores certamente aproveitarão o momento, e depois pensaremos noutras ações que nos ajudem, de facto, a virar do avesso este período que é um bocadinho mais complicado, e a vê-lo com outros olhos.
E a manter a leitura como uma boa companhia, quer de inspiração, quer na leitura, não é?
E a manter a leitura quase como um medicamento, não é?
Exato.
E um medicamento saudável.
Fica aqui esta sugestão, Contos da Quarentena, um livro que surge do concurso lançado pela Livraria Lelo do Porto. Andréia Ferreira, diretora-geral de Marketing e Comunicação, esteve à conversa connosco. Boa noite, boas leituras.
Enquanto a cidade inteira vai digerindo o seu jantar, e todas as ruas e praças se lavam com essência de luar, enquanto as estátuas famosas bebem brandes e avoletas, e as tílias sempre olham meigamente nas alamedas. Vou guardando as margens, velando os lírios do jardim, enquanto a meia-noite encerra mais uma sessão. Penso como ressona, tranquilo e pesado no colchão, enquanto a cidade inteira lava os dentes e faz toalete, e os taxistas recolhem as sombras que restam da noite. vou guardando as margens, voando os lírios do jardim. Vou guardando as margens, voando os lírios do jardim. Enquanto a luz do promontório ensina a costa ao barqueiro, e arde o rufarto no cimbório e traz lucidez ao faroleiro, vou pondo malha sobre malha com o labor de um tapeceiro. Palavra acorde o som, a talha e a devoção de um mestre oleiro. Vou guardando as margens, volando os lírios do jardim. Vou guardando as margens, volando os lírios do jardim. Vai feliz na sua faina, e o sol seja na ladeira, o som do martelo e da plaina. Saúde a bruma e o orvalho, e a luz do dia madrugado. Guarda as cartas no baralho, meu sono é enfim chegado. Vou guardando as margens, velando os lírios do jardim. Vou guardando as margens, velando os lírios do jardim. Vou guardando as margens, volando os lírios do jardim. Vou guardando as margens, volando os lírios do jardim. Vou guardando as margens, volando os lírios do jardim. Vou guardando as margens, velando os lírios do jardim.
Escrever na água, gota a gota, formam-se as palavras, contam-se histórias e mergulha-se num mar de emoções. Escrever na água, um programa de Fernanda Almeida.